Humanidade, semana 1, venham e vejam. João 1, 35 a 51, 28 de novembro de 2021. Nós temos doações a fazer durante o Advento. Fazemos algo único, o Advento, dando para evangelismo local e global, acima e além da doação normal. Quero pensar e orar sobre o que você pode dar. Talvez você saiba agora, ou talvez você queira conversar sobre isso com seu cônjuge, se você for casado, ou envolva seus filhos, se os tiver. Hoje, iniciamos uma nova série com o início do Advento. Levaremos os próximos meses para olhar as interações humanas de Jesus. E acho que há um bom motivo para isso. Nas últimas décadas, houve uma mudança. É uma mudança que foi bem documentada e catalogada. Houve uma mudança de pessoas que expressam sua fé como religiosas, de religiosas para espirituais. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você tenha ouvido alguém dizer: eu sou espiritual, mas não sou religioso. Estou em busca da verdade espiritual, mas espero encontrá-lo, não espero encontrá-la em instituições religiosas ou ensino religioso tradicional. Pessoas em países desenvolvidos em todo o mundo tornaram-se muito interessadas no sobrenatural ou o eterno, mas eles não vão voltar para o que consideram opressor, sufocante, crítico, religião. Estamos interessados em coisas espirituais, mas estamos desanimados com o moralismo ou religiosidade do passado. Então há uma espécie de nova espiritualidade que surge em nossos dias, em que oferecemos às pessoas nossos pensamentos, mas não nossas orações, pois que isso também soa religioso. É pessoal, é individual, faz parte de encontrar a própria identidade. Mas aqui está o interessante. Na passagem que vamos ler e nessa série que começamos, descobrimos um convite. E não é um convite para a nova espiritualidade de nossa época, mas também não é um convite à religiosidade do passado. O que vemos é completamente diferente desses dois. Não é uma vaga sensação de bem-estar espiritual, nem é um novo conjunto de regras. É um encontro com uma pessoa concreta e viva. Vamos ler juntos, começando no versículo 35, João, 1 João. No dia seguinte, novamente, João estava de pé com dois de seus discípulos, e ele olhou para Jesus ao passar por ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram ele dizer isso e eles seguiram Jesus. Jesus se virou e os viu seguindo e disse para eles: o que vocês estão procurando? E eles lhe disseram: Rabi, que significa mestre, onde você vai ficar? Ele lhes disse: vinde e vereis, venham e vejam. Então eles vieram e viram onde ele estava hospedado. E ficaram com ele naquele dia, pois era por volta da 10ª hora. Um dos dois, o que ouviram João falar e seguiram Jesus, foi André, Simão, irmão de Pedro. Ele primeiro encontrou seu próprio irmão Simão e disse-lhe: nós encontramos o Messias, que significa Cristo. Ele o trouxe a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia. Ele encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele de quem Moisés na lei e também os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa ser de Nazaré? Filipe disse-lhe: venha e veja. Jesus viu Natanael aproximando-se dele e disse dele: eis um verdadeiro israelita em que não há engano. Natanael disse-lhe: como me conheces? Jesus respondeu a ele: antes de Felipe te chamar, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu-lhe: Rabino, você é o filho de Deus. Você é o rei de Israel. Jesus respondeu-lhe: Porque eu disse a você, eu vi você debaixo da figueira. Você acredita? Vocês verão coisas maiores do que esses. E ele disse-lhe: em verdade te digo, tu verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, o que temos aqui é uma introdução e um convite a uma nova espiritualidade. E é uma espiritualidade que nos é oferecida através da pessoa de Jesus. E a estrutura, a forma como isso é registrado, é informativo. Diz-nos algo sobre como experimentamos essa nova realidade. Ele não está apenas declarando fatos e registrando um momento histórico. Ele está nos mostrando um padrão. E os padrões que vemos aqui realmente falam com todos nós na sala hoje, não importa onde você esteja no espectro espiritual. Existem coisas que descobrimos aqui, coisas que aprendemos aqui. Isso se aplica, não importa quem somos. Veja, o que essa passagem apresenta é algo que preenche a lacuna entre o antigo moralismo sem vida, dogmático e rígido do nosso passado, e a nova vaga, ambígua e nebulosa espiritualidade. Não é oferecido algo concreto, mas também nos é oferecido algo revigorante, novo e vivificante. É completamente diferente e novo. E tudo gira em torno de uma frase repetida que acabamos de ler: venham e vejam. O convite de Jesus, em ambos os casos que acabamos de ler, é venha e veja. O que isso significa? Por que isso é significativo? Deixe-me mostrar. Em primeiro lugar, essa declaração é um convite para examinar, é um convite para pensar. Para entendê-lo totalmente, devemos também ouvir que o que Jesus está convidando a fazer é ver e pensar. Ele os está convidando para examinar as evidências. Então, se voltarmos e olharmos para o primeiro venha e veja, veremos isso. Os primeiros discípulos foram discípulos de João Batista. João Batista era um instrutor, ele era um profeta. E esses caras se reuniram em torno dele para ouvir o que ele tinha a dizer. Então Jesus aparece em cena e João aponta para Jesus e diz: ele é quem você deveria seguir. Então eles acabam de saber que ele é uma pessoa incrível. Então por isso eles o seguem. E Jesus pergunta a eles: o que vocês querem? E o que eles querem é o que todos querem de Jesus. Queremos saber se isso é verdade. E eu amo a maneira como Jesus responde. Diz muito sobre quem ele é. E acho que informa como seus seguidores hoje também devem responder. Pense sobre isso. Quando esses caras perguntam quem ele é, ele não fica incrédulo porque tiveram a audácia de perguntar. Jesus não exige crença neste momento. Ele não diz: como você ousa me questionar? Ele sempre diz: venham, venham e vejam. Você quer saber quem eu sou? Você está curioso sobre a minha identidade? Disseram a você algo sobre quem eu sou? Por que vocês não vêm comigo e vejam por si mesmo? Vejam o que eu faço, veja como eu vivo. Vejam por si mesmos. É a primeira vez que ouvimos essa frase. E então a segunda vez é quando Felipe vai até seu amigo Natanael e lhe diz: nós encontramos o Messias. E isso é muito interessante. Eu respeito Natanael. Natanael volta com uma pergunta muito difícil e válida. Primeiro, existe um estereótipo contra Nazaré. Em segundo lugar, qualquer estudante comum sabia que o Messias viria da linha de Davi e, portanto, viria da cidade de Belém. Então ele pergunta: que coisa boa vem de Nazaré? E como Felipe responde, ele está incrédulo, como você ousa questionar a identidade de Jesus? Ele está ofendido? Ele é arrogante? Não. Ele simplesmente diz: bem, venha e veja. Isso é muito útil, não importa quem você seja. Alguns de vocês são Natanaéis modernos. Talvez não seja essa pergunta, mas há outras perguntas, certo? Cristianismo, como poderia haver um Deus amoroso e misericordioso quando o mundo está cheio de injustiça? Você faria esse tipo de pergunta. O que Jesus diz a você? Não vamos falar sobre o que os cristãos dizem a você, porque os cristãos ou a igreja frequentemente entende isso errado. O que Jesus diz a você? Deixe-me dizer o que Jesus diz e não diz. Ele não diz o que diz a nova espiritualidade. Não importa o que você acredita, tudo o que importa é que funcione para você. Ele não diz isso. Ele não diz que não há pensamento crítico envolvido. Ele não diz a você que o que importa é o que parece ser certo. Ele não faz isso. Mas ele também não diz o que dizem os religiosos tradicionais. Não questione. Apenas acredite no que dissemos para você acreditar. Não. Ele diz venha e veja, venha e pense. Ele não repreende você. Ele o convida a examinar as evidências. Veja por si mesmo. Não acredite apenas na minha palavra. Você olhe, você observe, você faça uma avaliação. Esse é o jeito de Jesus. Então, como fazemos isso? Isso é bastante desafiador para um pensador intelectual moderno, certo? Acontece que Jesus não está em uma igreja em Tigard, ou nessa região, onde podemos dar uma passada em um domingo e escutar seus sermões. Não podemos dirigir até Hillsborough e vê-lo cortar a grama. Ele não está jogando beisebol na liga de recreação lá perto. Então, o que fazemos? Bem, acontece que o escritor do Evangelho João está escrevendo para pessoas que estão na mesma situação em que estamos. Ele está escrevendo para pessoas que estão no mesmo lugar. Ele está falando com pessoas que não estavam lá. Não importa se é o primeiro século ou o século XXI, se você não estava lá, você não estava lá. É por isso que o próximo detalhe é crítico para a nossa compreensão. Ao longo deste primeiro capítulo de João, somos informados de que João Batista viu e que, em resposta ao que viu, disse certas coisas. Às vezes é traduzido como dito, às vezes é traduzido como testemunhado. Às vezes é traduzido como testemunhado de novo, mas tudo significa a mesma coisa. Significa, eu estava realmente lá, eu realmente vi essas coisas. E agora meu testemunho é prova admissível em tribunal. O escritor do Evangelho usa palavras extremamente concretas. João não está falando sobre uma impressão interior. Ele não está falando sobre o que sentiu. Ele está falando sobre o que ele viu. Não apenas isso, mas conforme você vai lendo isso, tem todas as marcas de um relato de testemunha ocular. Por exemplo, quanto tempo eles ficaram para ver Jesus? Olhe novamente, João 1:39. Então eles vieram e viram onde ele estava hospedado, e eles ficaram com ele naquele dia, por isso foi por volta da 10ª hora. Agora, é muito importante entender isso. A ficção moderna usa detalhes como este. Se você ler um romance moderno, vai ler detalhes como o relógio diz 4:45, enquanto eu saí pela porta para o ar frio da manhã. Mas a ficção antiga nunca o fez. Nunca lemos que Odisseu acordou às 5 da manhã e começou a preparar uma xícara para si mesmo de café estilo francês. Esses detalhes não aconteceram. Então tudo nessa passagem de e aconteceu no dia seguinte, a eles permaneceram até a 10ª hora, fala que este é um relato de testemunha ocular. E o leitor do dia teria percebido isso. Esse tipo de detalhe era a maneira de João dizer, isso não é uma lenda, isso não é um boato, isso é um relato de testemunha ocular. E a maneira como você pode vir e ver é exatamente como nós fizemos. Você pode examinar sua vida, você pode ouvir suas palavras, você pode ver os detalhes. Falando exatamente sobre o mesmo assunto, C.S. Lewis escreve o seguinte. Deste texto existem apenas duas visões possíveis. Ou isso é reportagem, ou então algum escritor desconhecido no século II sem antecessores ou sucessores conhecidos, de repente antecipou toda a técnica da narrativa moderna, romanesca e realista. Se for falso, deve ser narrativa desse tipo. O leitor que não vê isso simplesmente não aprendeu a ler. C.S. Lewis, da Teologia Moderna e Crítica Bíblica. Isso é o que Lewis está dizendo, e é isso que estou dizendo. Se você ler isso, terá que chegar a uma de duas conclusões. Não existe terceira opção. Um grupo de hebreus do primeiro século, que aprenderam durante toda a vida que o ser humano não pode ser Deus, veio com um sistema incrivelmente consciente de mentiras, muito elaborado, muito deliberado, escreveu, enviou para fora, e então saiu para aquele mundo e eles morreram por isso. Que eles viveram vidas de tanto amor e poder incomum que o Império Romano foi varrido pelo poder de suas vidas. Ou você tem que acreditar que é o relato de uma testemunha ocular de nosso Deus Criador, que veio até nós encarnado, como humanidade. Não há meio termo. Não há maneira lógica ou acadêmica de estar no meio dessas duas explicações para o que temos. Se você disser, só acho que Jesus é um bom professor e seu ensino foi aumentado, fora de proporção por aqueles que o seguiram, se você fizer isso, então você está realmente sendo intelectualmente preguiçoso. E você não está ciente do que está lendo quando lê esses contos. Você não precisa acreditar. Não estou dizendo que você precisa acreditar. Mas se você já deseja ter integridade intelectual, você não pode ficar no meio. É ou não é? É muito difícil acreditar em qualquer uma dessas posições. Mas é por isso que você precisa vir e ver. Você tem que examinar. Essa é a primeira parte de venha e veja. E o que isso significa. O segundo aspecto disso é que é um convite para ter sua vida transformada. A palavra venha significa que Jesus os está convidando a se juntar a ele. Significa que você está se movendo de um lugar onde você está para outro. Onde ele está é um convite a seguir. Ele não se contenta em simplesmente dizer, aqui está quem eu sou, agora acredite. Ele diz, venha, me siga, tenha a sua vida transformada por mim. Quando esses caras ouviram Jesus, eles o seguiram. Isso é muito diferente de ser um fã de Jesus. Sou fã do Portland Trail Blazers. Na verdade, eu diria que sou um fã de Damian Lillard. Gosto da hora do Damian. E tenho amigos que pensam da mesma maneira. Ocasionalmente, nos reunimos e assistimos a jogos juntos. E falamos sobre certas coisas que Damian fez. E se Damian aparecesse em uma de nossas casas uma noite, seríamos felizes. Mas se Damian dissesse, ei rapazes, quero que vocês se mudem para minha casa, isso seria um pouco estranho, certo? Eu sou fã, mas isso é exagero. Mas essa também é a diferença entre ser um fã e ser um discípulo. Então, como isso acontece na sua vida? O último versículo que lemos é a chave. Deixe-me ler de novo e depois explicarei. João 1,51. E ele disse-lhe, em verdade te digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora, para aqueles de vocês que talvez não tenham pensado sobre isso antes, ou a Bíblia é nova para você, é importante lembrar que a Bíblia foi escrita em duas línguas e Jesus falou num terceiro. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo foi escrito em grego e Jesus falou em aramaico. O que significa que nossas Bíblias em inglês não são uma tradução. E por mais acadêmicas que sejam, muitas vezes não são traduções perfeitas e muitas vezes perdem certas dicas culturais e às vezes interpretam outras de nossas próprias culturas. Isso é importante aqui, porque Jesus não diz verdadeiramente, verdadeiramente te digo aqui. Ele diz realmente, amém, amém eu te digo. Por que isso é importante? Bem, a palavra amém nunca é usada de maneira como ele a usa. Foi usada naquela cultura de forma semelhante à forma como usamos em nossa cultura. Por exemplo, se alguém estava ensinando na sinagoga, os anciãos o fariam depois que alguém falou, disse amém. E o que eles estavam dizendo era, eu vi essa pessoa e com tudo que eu sei e eu experimentei, isso é verdade. Então, amém foi uma avaliação que o que você acabou de ouvir é verdade e foi oferecido por uma pessoa sobre outra. Mas aqui em João 1, Jesus faz algo que ninguém ousou de jamais. Primeiro, ele começa a frase com isso. E em segundo lugar, ele o usa para validar a si mesmo. Isso nunca aconteceu. Amém, amém. Em outras palavras, você precisa me ouvir, porque o que você vai ouvir é a verdade. Mas é onde isso é poderoso e pode ser difícil para nós ouvirmos em nossa cultura hiperindividualista. Ao fazer isso, ele está dizendo, estou retirando o seu direito de decidir se gosta ou não o que estou ensinando. Estou retirando o seu direito de decidir, sinto-me bem com isso ou eu gosto disso. E aqui está o que tudo isso significa. Se você quiser acreditar, tudo que você precisa fazer é acreditar que a Bíblia é um relato confiável. Mas se você quiser ser um discípulo, se você quer conhecer Jesus pessoalmente, você tem que estar disposto a inclinar-se para o que ele diz, quer você goste ou não. Agora, alguns de vocês, poucos de vocês, talvez vocês se oponham e digam, espere, não é a mesma marca dos velhos tempos, impessoal? Você tem que acreditar, não importa qual seja a religião? Eu quero responder a isso. A resposta é não. Primeiro, porque isso não é impessoal. Em segundo lugar, você não pode segui-lo a menos que o deixe liderar. E o que significa que ele vai dizer coisas que o desafiam. Veja, se você ignorar a parte do amém, amém, isso significa que todas as vezes que Jesus diz algo onde você não se sente confortável ou não está na marca, você pode simplesmente dizer, bem, eu não concordo com essa parte. Mas que tipo de Jesus você tem quando termina? Você tem o Jesus feito por seu próprio coração. Você pode dizer que está seguindo Jesus, mas na verdade está seguindo a si mesmo. Se você tem relacionamento com uma pessoa de carne e osso, e você me diz que eles nunca discordem de você, ou contradigam você, ou desafiam você, então eu desafiaria a noção de que você tem um relacionamento real com essa pessoa. Essa é a natureza dos relacionamentos reais. Mesmo minha amizade mais próxima com as pessoas com quem me dou melhor, há desafio. Existe honestidade. Às vezes há desacordo. Jesus diz, se você deseja um relacionamento real com Deus real, não é uma invenção da imaginação do seu próprio coração. Não há algum moralismo primitivo. Se você quer um relacionamento real, então aceite a sua palavra e o que ele diz. Deixe que ele transforme sua vida. Deixe que ele diga coisas que você precisa ouvir. Venha e veja. Existem duas partes para isso. Ele quer que vejamos. Ele quer que examinemos. Ele quer que procuremos nós mesmos. Ele quer que avancemos em sua direção. Ele quer que percorramos os caminhos poerentos da Galileia ao seu lado. Ele quer ser mudado por escolhermos ser seu amigo. Aqui está o que eu adoro. Eu vou encerrar com isso. Eu amo isso porque acho que ver isso dessa forma particular desmascara alguns da metodologia que cercam Jesus e especialmente a igreja. Quando imagino esses momentos, quando imagino Jesus respondendo essas perguntas, você pode imaginar em minha mente um sorriso no rosto ao convidar esses caras para vir e ver. Ou você quer saber sobre mim? Venha, veja por si mesmo. Ele não pega seu currículo nem oferece seu currículo. Ele não responde com incredulidade. Ele não está nem um pouco defensivo. Ele apenas diz, venha, veja por si mesmo. Jesus é um cavalheiro, mas Jesus também sabe que ver é crer. E entendo quando as pessoas ficam frustradas com a igreja ou religião. Acho que Jesus também. Mas até agora são poucos os casos em que observei alguém dar uma olhada boa em Jesus e não voltar com um sorriso no rosto. Jesus sabia o que esses caras estavam prestes a ver. E não há ninguém como ele. Não há ninguém que respire mais vida em momentos sem vida. Não há ninguém que acalme as tempestades violentas. Ninguém transforma o luto em dança, ou água em vinho, ou significado para mundano, como Jesus. É exatamente por isso que esses caras correm e contam aos amigos. Eles não podem deixar de contar aos outros para que suas vidas sejam tocadas também. A propósito, é por isso que amo a igreja. Quando a igreja está focada em Jesus, quando as pessoas o estão experimentando em primeira mão, não há nada igual. Então hoje, não importa de onde você vem ou qual é a sua formação, o convite é simples e claro. Jesus diz: venha, veja por si mesmo e deixe a verdade de quem eu sou mudar quem você é. Vamos orar? Para o irreligioso, um convite para ter um Salvador que não seja você. Para os religiosos, uma oportunidade de desistir de tentar defender Jesus e simplesmente mostrá-lo para outros. Bênção, que você tenha curiosidade para investigar. Que você tenha coragem de ser transformado. Que você responda ao convite: venha e veja. Amém.